botar então um videozinho aí, que não sei o que você preparou, Cícero,
Vamos,
para.
eu tenho um vídeo de cada ação, os highlights de cada etapa, né? Não sei se a gente precisa mostrar na íntegra, mas a gente vai comentando em cima, né, Salsô, aí, para o pessoal que está aí, a gente coloca uma imagem que vai ser mais bonita que nós dois aqui, né, não?
Ah, pô, eu tenho certeza. Claro que um lado esquerdo da tela aqui tá bem mais bonito que o direito, mas tudo bem, aí é a opinião de cada um, né? Vamos lá, põe aí, o que que você tem de bom pra gente aí? Vamos lá.
Etapa, primeira etapa, né? Embora a gente tenha falado lá no, no, na última etapa do Giro, a gente falou um pouco do Aquitano e do Dauphiné, a gente não detalhou muito o que aconteceu na primeira etapa. A fuga tem aprontado, né, Celso? Logo no começo, parece que ontem foi o único dia que o pelotão bateu a fuga, né, não?
Então, cara, assim, até a gente estava ali na etapa e falando, ah, pega, não pega, uma hora parece que pega, outra hora parece que não pega, mas assim, para mim, tudo bem que primeiro, né, tem que tirar o chapéu para quem estava na fuga e conseguiu, no caso da primeira etapa, o Brett Van Meurer aí da Lotto, né, eles estavam em três aqui, atletas. Os três que estavam aí foram indo, aí chegou uma hora que o Brent Van Meer acabou atacando, indo embora. Olha lá, foi bom, esse é o momento ainda da passagem da meta de montanha. Depois, né, isso eram três voltas aí nesse circuitinho, se eu não me engano, eram três voltas. Gente já ficando para trás com a aceleração do pelotão, mas que não foi suficiente. Então, para mim, por exemplo, a Bahrein. Que tinha o seu sprinter ali, acabou não fazendo o trabalho direito, o Sonny Colbrelli, que era o cara mais bem cotado para ganhar a etapa. E um cara que depois a gente veio perceber nas outras etapas, ó, foi a hora que o Brent Van Meer acabou indo embora. A gente veio perceber que ele está super bem condicionado para passar os repetios, né, as subidas e até as montanhas. E futuramente depois ganhou a prova, mas ganhou a sua etapa. Mas competência do cara da fuga, dos caras da fuga, mas incompetência principal de quem não levou o sprinter para linha, não é, Cícero?
Eu também acho, principalmente isso, porque você tem quase 200 caras lá atrás, né? O pelotão é um pouco menor nas voltas de uma semana, né? Você, em vez de oito atletas, você tem sete, que uma redução recente, né, foi feita. Antigamente eram nove nas grandes voltas e oito nas voltas de uma semana. Dessa vez diminuiu um em cada uma aí, então eles estão com sete atletas cada equipe. É 150 pessoas ali para poder matar a fuga, né? A fuga tem que ser muito mais brava do que o pelotão para conseguir chegar na frente. E aí, ó, o Van Moor aproveitou, mais um belga, né? O cara bebe daquela água lá. E aí, se aproveitou magistralmente, né? Deixa os caras aí se matarem pensando que eu não vou chegar, que eu vou. Chegou por pouco, mas venceu a etapa na fuga. É sempre muito legal quando isso acontece, aquele triunfo individual, né? O cara, meu, passa a etapa inteira se matando, mas no final das contas vale a pena.
Exatamente, e aí o que eu falei a Bahrein, tendo o cara que está passando as montanhas e sprinta, como o Sonny Colbrelli, né, e outra, a ausência de outros sprinters, fora principalmente o Fabio Jakobsen e o Christoph, o Alexander Christoph, o Christoph parece que não está numa forma tão boa, né? A gente já vai falar sobre isso nas etapas seguintes aí. E o Jakobsen, obviamente, não está numa forma física esmerada, porque ele está voltando da tal da lesão do ano passado, lá da volta à Polônia, aquele caso com o Dylan Groenewegen, que ele tomou a cotovelada, caiu, se arrebentou inteiro, quase morreu, enfim, está voltando. Mas é um cara de extrema potência, o holandês. Mas ele não está no melhor da sua forma. E aí, a etapa seguinte, a segunda, né, que foi na segunda-feira, é mais ou menos um espelho da primeira, né, Cícero? Agora, ó, a Bahrein aí na frente. É ou não é?
Tanto é que eu acho que a gente pode dizer que o Sonny Colbrelli ganhou três sprints seguidos, porque
Exato.
ele ganhou o sprint pela disputa no segundo lugar na etapa 1, repetiu isso na etapa 2, que é essa dos vídeos que a gente está vendo agora, nesse momento, a etapa 2, né? Ele repetiu a mesma façanha, que foi ganhar o sprint, mas o primeiro já tinha cruzado a linha. E aí, na terceira etapa, aí sim ele pegou o pelotão inteiro e conseguiu ganhar a etapa, né, Celso?
E o engraçado, né? A gente sabia que o Van Moller não ia muito para frente, porque eles lançaram o Holmes aí, o Matthew Holmes, se eu não me engano, que está aí na fuga a Lotto. E aí você tem um líder lá no pelotão e lança um cara na fuga. Quer dizer, você não está confiando que o teu cara vai continuar líder. Porque você não confia, porque, ó, como mostrou a altimetria, volta um pouquinho ali, Cícero, para a gente, só aquele ponto onde mostrou ali a altimetria da etapa. Ó, quer ver? Dá uma parada aí, ó. Tinha uma montanha categoria 2 aqui e uma montanha categoria 4 logo depois. E essa montanha categoria 2, antes da meta, eles já deviam pensando, né, que o Van Moor não ia passar, no caso a Lotto, que tinha um líder, o camisa amarela com azulzinho lá, não, camisa amarela, vai, para simplificar, porque é da ASO, né, a prova, né, é da mesma organização do Tour de France, para quem não sabe. Então,
eles, aliás, usam o mesmo... esse vídeo está no site, no canal do Tour de France, porque é o mesmo, exato, canal que eles mostram.
E aí você escolhe lá outras provas, né, outros eventos, e aí você vai ter o critério do Dauphine como uma das principais ou outros eventos, né, da ASO, e também a Volta à Espanha. A Volta à Espanha também é de propriedade da ASO. E aí, no caso, essa altimetria aqui que a gente está vendo, essa montanha categoria 2, o pessoal da Lotto falou, ó, o Van Moller não vai passar com o pelote, então ele não vai ser líder, vamos lançar outro cururu na fuga. Aí tinha uma fuga com quatro atletas, lançaram, mas o cururu da Lotto também não conseguiu ir. E aí, de novo, uma repetição do primeiro dia, né, Cícero? Parece que era um xerox, né? É o Ctrl-C e Ctrl-V. E aí, um cara da fuga resistiu, continuou. Quem é esse cara? Postelberger, da ex-equipe do Sagan só, né? Ainda é equipe do Sagan, mas era só a equipe do Sagan agora. Mas não, tem um monte de outros caras que andam muito bem. E tá aí o Postelberger, que é uma figuraça, né? A entrevista dele é uma figuraça para conceder a entrevista. Olha como ele chegou aí. E ele falava, né, que no último quilômetro é só dor, chegou aí mexendo a cabeça. Olha lá, nesse momento que ele tinha certeza que tinha ganho a prova e ia assumir a camisa de líder, né, Cícero?
E para mim ele foi o nome do dia hoje, no contrarrelógio também, e daqui a pouco a gente fala disso. Postelberger, meu, mandou bem.
Segundo sprint.
Então, tá lá, ó, Cobrelli ganhando o sprint, mas que não valia a primeira colocação, valia a segunda, né? Isso foi a segunda etapa, vamos colocar a terceira aí.
E você sabe que é o pior, né? Eu até falei nesse dia aí, foi na terça, né? Foi ontem. Não, foi anteontem. Foi na... Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Então, domingo, segunda,
depende, terça. Depende de quem é você. Talvez seja então, sexta.
Né? É que eu já perdi até a
tem gente que não dias. Vai trabalhar amanhã.
Então, ah, talvez... É verdade. Amanhã tem um meio feriado, meio não. Foi adiantado, não foi. É uma loucura. Eu só vou dar um oi aqui para a galera que chegou. O Ronei está aqui. O Yuri também está aqui. O Bruno está aqui. O Bike Matter tá aqui, o Danilo Leão tá aqui, o Angel Man tá aqui, o Luiz, Luiz MPV tá aqui também, o Alfredo, o Rafael, o Jorge Play, sempre aqui com a gente, e aí a galera tá entrando, a gente vai aqui pegando as perguntas de vocês e as questões de vocês também. Olha aqui, ó, uma delas, né, pra gente só finalizar a etapa aí, mas vamos pegar do Cobrelli, cadê a do Cobrelli aqui que eu peguei?
Dois para cima.
Aqui para cima. É que eu estou tentando apertar, mas vamos lá, vão entrando outras e ele não me deixa apertar. O Cobrelli é boladão para um ciclista, né? É tipo forte, é isso? É bombadão, isso ou boladão? Não sei, acho que é bombadão, né? Que você quis dizer, o Danilo. Eu acho que é esse. Mas ele, cara, fala de tirar o chapéu, porque ele passou. Então, um exemplo. Aí estavam mostrando no final os sprinters. Então, nesse dia aí, era mais certeza que vinha para a chegada, aí o problema, um tombo no final, né, onde pegou um líder da equipe Cofidis, e aí ele teve problemas, o Guilherme Martin, que escala muito bem, e aí o sprint, né, maluco, né, o camisa verde vem de trás, né, Cícero?
Sprint em uphill, né, em subida... Mandou benzaço o Cobrelli, porque sprint assim é de matar todo mundo, né? E às vezes, com o sprint em subida, é aquele que tira os velocistas da briga, porque você pega os punchers, eles conseguem se colocar melhor. E, no entanto, ele conseguiu aguentar, e foi um sprint longo, né? Porque tinha alguém ali tentando se adiantar, ele precisou ir atrás.
Era o Aramburu. Aramburu.
Não podia esperar. E tem outro aspecto, quando você tem subida, você não tem a influência do vácuo, tanto quanto você, com velocidade, teria essa ajuda, né? De você vir na roda do cara e economizar aquele tanto de energia para poder explodir no final. Ele não teve essa possibilidade. Ele precisou ganhar no muque mesmo, né? Na perna.
Exatamente. Então, o que acontece é que... outra, ele entrou com muita certeza que estava bem ou entrou pingado demais. Porque lá embaixo, no começo da subida...
E o Celso travou? Ou foi só para mim? Celso congelou, hein?
Eu tô aí ou não?
Opa, tô, né? Agora sim, agora eu vi.
É que eu tinha deu um corte aí, eu não sei o que aconteceu. Hoje tá
só tudo a imagem ficou congelada, mas está voltando. Acho que pode ter sido a sua internet, porque daí ela voltou a velocidade.
E aí o que acontece? Ele entrou muito na frente, eu até dizia, ele era o favorito, não sei o quê, papapá, para essa etapa, até mais que o Jakobsen, que é um sprinter puro, mas não está em forma, e também que o Christoph, né, que também parece que não está naquela forma toda. E aí ele entrou muito na frente, já tomando vento, tinha até um pessoal da Ineos na frente, não lembro exatamente, acho que era o Kwiatkowski que estava na frente, e veio vindo para a chegada. Só que aí o Aramburu arrancou e tal, e você viu que era travado demais. Sorte que o Aramburu não é um cara tão rápido, então ele conseguiu ainda se recuperar com uma transmissão super travada. E hoje, para mim, o dia da loucura total. Eu nunca vi um contrarrelógio tão maluco quanto esse, onde, só para dar introdução, ó, nesse ponto intermediário aqui, que é um pouco antes do meio, né, lá, o ponto intermediário quase no meio ali da etapa, com 7,5 km, eram 16.400, se eu não me engano. O que acontece? Até ali, tudo receita de bolo, né? O Thomas, que parecia ser o cara que ia ganhar o contrarrelógio, ia assumir a camisa, e pá, o Rich Porte super bem colocado, e, bom, tudo certo. Desse intermediário para frente, mudou tudo. A gente não sabe se deu rajada de vento para um cara e não deu para outro, não é muito lógico, ou o que aconteceu, porque a lógica foi toda para o espaço. O Thomas, por exemplo, que tinha o menor tempo até aquele momento de toda a prova, ele perdeu praticamente uns 30 segundos para o Mutchenko e para o Izaguirre. Então, é um negócio que, para mim, inexplicável até agora, esse contrarrelógio maluco, maluco, maluco. Eu não sei o que você acha, Cícero, disso tudo, e vocês aí de casa.
Não, foi com certeza. O Geraint Thomas, deixa eu deixar rolando aqui, mas o Geraint Thomas, ele falou que ele exagerou, né? Ele exagerou na primeira parte, e ele falou que em contrarrelógio assim, que terminava com mais subida, né? Você vê que os caras sofrem ali no final, que você tinha que estar preparado para os últimos 8 km muito bem, então você tinha que chegar ali pronto para fazer mais força. E ele chegou ao contrário disso. Ele chegou lá quebrado. Então, quando ele tinha que entrar na parte mais difícil do percurso, ele já estava afogado e falou que não conseguia se recuperar e ligou o modo sobrevivência e tentou chegar com menos perdas possíveis, mas que ele estava vendo que ele estava perdendo muito. Ele acabou perdendo 30 segundos, mais ou menos, em relação à maioria ali, né? Ele chegou 23, se não me engano, atrás.
Ó, frisa aí.
Ele ficou fora do top 10, né? Ele ficou, acho que, 11º.
Aqui? Aí, frisa aí. Vamos abrir um parênteses aqui?
Eu tenho um parênteses gigante sobre esse cara aqui.
Mas... então tá bom, porque aqui, ó, por exemplo, tem muita gente aqui. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. O Bike Matter, por exemplo. Que vocês estão achando do desempenho do Froome? Aí, aqui para baixo... cadê aqui outro? Aqui,
tem um número na tela que já mostra muito isso.
Putz, isso aqui me dá um
bar. Só...
eu tô mexendo.
Isso ele só vai hoje,
mexendo. Ó, o Froome está como previsto. Me surpreenderia se ele fosse bem. Então, vamos botar isso aí, então, Cícero. Vamos deixar rolar esse resto aí. Vamos. E aí a gente vai para o Froome lá, que eu acho que é um fator. Aí vocês podem ir mandando aqui as repercussões aqui do Froome, né? Ó, Froome é não está normal. Mal, esse é o novo normal dele. Boa aí, André. Eu acho que você achou a solução. Amanhã eu vou me apropriar das suas palavras aí, viu? Gostei das suas palavras.
Muito bom.
Pô, não é de dar risada, mas é que é verdade, não é? Põe o clique aí para rolar o
não, resto. Então, eu parei de propósito, porque para mim esse foi o nome do cara, mas eu queria mostrar esse pedaço do vídeo, porque eu achei que ele queimou a largada, Celso. É o cara do contrarrelógio fica ali na mão, e ele vai contando 5, 4, 3, 2, 1, né? E eles têm um jeito muito louco de contar, que eu sempre dou risada, que é o jeito europeu de contar, né? Então ele faz 5, aí ele faz 4, aí ele faz 3, aí depois ele faz 2, depois o 1. É muito louco, mas eles contam desse jeito. E quando ele faz o 1, e depois ele faz assim para o cara liberar. Quando ele põe o dedo com 1, significa que ainda falta um segundo para dar a largada do cara. E depois, quando ele faz o sinal para o cara assim, aí ó, pode ir. E tem o sonoro, né? Tem um bip, que o último bip ele tem um som mais agudo, né? Que é para mostrar pro cara, ó, tá chegando, né? Quando falta 10 segundos, tem um só. Aí quando falta 5, bate um a cada segundo. Quando é largada, ele faz o mais agudo. Então, opa, pode ir. O Postelberger estava tão na sede que ele queimou a largada. Ninguém falou sobre isso, mas para mim, ele queimou a largada. Observa o momento que o cara faz 2, 1, e ele, o Postelberger bate no braço do cara para largar. Olha lá, pum!
Mas peraí, tá... volta lá para ver se é o 1. Volta cara... um pouquinho.
Mas o cara não deu sinal. Ele ganhou um segundo ali. Veja que ele está com 2. Quando ele muda para 1, o cara bate no braço dele. E ele até olha, o cara até olha para o lado, assim, meio desajeitado, e falou: e agora, o que, que eu faço? Para mim foi nítido isso. Ele tirou o 2. Quando ele pôs 1, o cara saiu.
Mas ali, por um segundo, ele não lideraria, né?
Exatamente.
Que ele está liderando exatamente por um segundo.
Exatamente, é o que ele
precisava. Mas ele tem um melhor resultado. Bom, mas aí ia ser no
empate, né?
Não, mas ia ser no
resultado da última etapa, né?
Não, que o percento, aí... os depois da vírgula ali no contrarrelógio, que ia determinar qual ia ser. Aí é difícil até de dizer quem ia estar com um segundo para lá ou para cá, mas ele está com um segundo. Então, provavelmente ele não seria líder. Por causa desse um segundo aí.
Mas eu achei que ele queimou sim, porque eu vejo que o cara tá com 2. Quando o cara vai com 1, ele pau, bate no braço do cara e leva o braço do cara embora.
Então, mas tem uma coisa que eu vou pesquisar que eu não sei, se vocês tiverem certeza para me mandar aqui. Você tem uma fotocélula ali na largada, embaixo, né? Até a gente estava falando sobre o giro de Itália, eu falei, pô, eu não sei e tal. Depois me mandaram lá, tem a fotocélula embaixo. Eu não sei se o tempo dele vai com a fotocélula ou vai no redondo do... Eu vou pesquisar sobre isso.
Com certeza, é cronometrado, entendeu? Pelo transponder dele.
E pelo dele? Então, mas tem uma fotocélula, né? Sim. Ele passa na fotocélula, abriu, e ele passa lá, fechou. Ele não ganhou nada. Ele não ganhou nada.
Mas eu acho que ali é mais uma questão de organização para ter um intervalo correto entre os atletas e tal, e não pode ser isso. Mas eu acho que justamente pela precisão do contrarrelógio, eles levam em consideração o momento que ele passa com a roda ali e aí abre
na fotocélula. Exato. Então, aí eu acho que tá ok se ele saiu um antes ou um depois, ele estava apinhado para sair. A entrevista do Lutsenko, onde ele falou que o percurso ring, né, sobe e desce, up and down, que ele falou ali, ajudava muito ele, é bom para ele, e também ele não tem uma explicação porque ele ganhou. Ele ganhou porque ele ganhou, e é o que eu falei, o Thomas foi o décimo. A 23 segundos ali na etapa. E aí, na geral, por exemplo, ele estava 24 segundos atrás. Agora a briga vai ser nas montanhas, né? Será nas montanhas. Amanhã é uma etapa completamente louca, que os caras botaram uma montanha de 1,3 km como categoria 2. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela tem 12%
de média. 50% de inclinação?
Não, ela tem 12%. Eu não entendi. Não faz sentido. Então, assim, montanha categoria 2, mas não tem nenhuma montanha difícil. É tudo montanha curtinha, pequena. A mais longa é a da largada, que é onde deve formar a fuga. E aí eu acho que a Bora vai controlar a etapa, né? A Bora deve controlar, porque é a chance de manter o Postelberger com a camisa e pronto. Vamos passar para o Froome? Eu estou curioso.
Vamos, é só matar uma dúvida ali que o Danilo está colocando, Danilo Leão, ali, 3 para cima, acho. Que ele está falando ali, na transmissão o cara começou a contar depois do sinal sonoro, mas isso é em relação ao delay que a gente tem na transmissão. O que a gente ouve na televisão e a imagem que a gente vê, elas não estão sincronizadas. Então, na verdade, o cara deve ter contado certo os 5 segundos lá, só que a gente vê com um delay diferente. Então, a gente acha que ele tá errado. No contrarrelógio, eu sempre fico com essa impressão também, Danilo, que o cara tá vendo, tá contando sempre atrasado. Na verdade, se a gente estivesse lá pessoalmente, a gente ia ver que estava certo.
Aí, a Netane brincou aqui, ó. Só a Astana se aproveitou do vento da rajada. Porque não tem sentido o lance da rajada, porque um cara da Astana chegou mais 2, 3 que estavam brigando até ali pelo contra-relógio, e depois chegou outro da Astana. Vai dar rajada para um. Ó, sendo o Vinod, eu vou fazer uma brincadeira aqui, meio leviano. Sendo o Vinod Kurov, eu não duvido de nada. Vai que ele botou uns 5 mil drones ali, que a gente não vê que tá alto, com um monte de, como é que chama? Nylon, né, que você não vê, que é transparente, e aí, puxa, eu já ouvi história de cara que pegou mordeu um troço aqui com nylon, e tinha a moto na frente, e a moto ia puxando o cara. Eu já vi história aqui no Brasil dessa, tá? Eu acho impossível, né, vai levar a chapa do cara, que lá no Nordeste os caras chamam a dentadura de chapa, né? Então vai levar a chapa do cara embora, vai chegar só a dentadura do cara e o cara não arrastado pela moto. Bom, vamos pro caso Froome aí, ó, tem um monte de gente aqui, obviamente, né? E assim, isso não está selado. O que vocês estão achando do desempenho do Froome? Vou pegar mais uns aqui, ó. Froome, tudo que eu vi Froome aqui, eu vou tocando. O Froome está como previsto? Me surpreenderia se ele fosse bem. Postelberger, cadê aqui? O Froome, de novo Froome. O Froome, até nós andamos com essa fase.
Não,
até andamos
com exagero. Exagero.
Menos, né? Menos. O cara tá arrebentado, mas a gente não anda.
Ninguém que está aqui nem apresentando e nem assistindo seria capaz de chegar em penúltimo no contrarrelógio de hoje, Celso. A gente seria o último, com toda certeza.
Eu sei que é brincadeira aqui do Bruno, né? Mas, primeiro de tudo, eu acho que esse cara tem que ser mega respeitado. Independente, assim, a gente está sempre brincando. Eu até tento brincar mais em transmissão, aqui e tal, né? Mas, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que respeitar pra caramba o Froome, porque tudo que ele já fez dentro do esporte. E aí, quando ele faz alguma coisa pro esporte, na minha visão, ele não faz para ele só. Obviamente que é o desempenho dele. Mas ele faz para todos e para nós, porque ver um cara fazer o que ele fez, ganhar 4 tours, ganhar um giro do jeito que ganhou o giro, ganhar uma volta à Espanha, a outra ele também ganhou, mas depois de trocentos mil anos, quase 10 anos, né? Que a gente já falou sobre isso, que eu acho absurdo. Então, assim, primeiro é respeitar o cara. Agora, a minha percepção, ninguém é o achismo, né? É a percepção de cada um, é a opinião. Eu acho que eu já falei isso várias vezes. Eu acho que ele nunca mais volta a andar o que ele andava, né? É. Aí cada um pensa de um jeito. Por exemplo, eu estava agora com o Maurício Finoso. Um beijo, um abraço para o Maurício Finoso, que é o osteopata que me atende e tal. É meu amigo, antes de tudo, amigo do meu irmão Kleber, que daqui a pouco está chegando aqui para comer uma pizza em casa. E ele fala: pô, eu acho que ele ainda vai andar. Estão convidados, vamos embora. Não pode ter aglomeração, puta, desculpa. Mas...
eu vou anotar essa também, excelente.
Eu não posso convidar porque...
Todo mundo no churrasco aqui, que todo mundo estiver assistindo um churrasco aqui em casa, eu paro. Não vai dar agora, tá?
Exatamente. É fogo. Só se vier para pagar a conta. Para pagar a conta, pode. Aí a aglomeração manda não tem problema.
Manda o Pix que não tem aglomeração.
Aí, cara, eu acho que primeiro é isso, a gente ter respeito, então a gente brinca com o Cururu de Vic, com os caras, a gente brinca. Com o Froome, eu não consigo ainda brincar. Porque, assim, foi uma coisa muito grave que ele passou, o cara...
O meu parênteses é exatamente fazendo essa retrospectiva de 2 anos atrás.
Olha, eu não tinha nem lido aqui, hein? Eu tinha colocado isso aqui, eu não tinha nem lido.
Aqui, cuidado com o que você coloca sem lença.
O Rone, ó. Não, mas eu vi que tava Frume, aí eu já botei direto. Frume é um cara que tem que ser super respeitado por tudo que ele fez. E a consequência do acidente dele não permite que ele volte. Como... Putz, eu juro para você, Rone, que eu não tinha nem ido. Eu fiquei apertando Frume. Essa só foi a tua última. Mas é, ainda bem que a gente tá alinhado, né? Porque eu acho que vocês têm essa percepção que o Cícero também tem, né, Cícero? Fala aí. Sim,
exatamente isso. É, a gente não pode... A gente, quando a gente fala aqui de qualquer atleta, e não é só do Frume, quando a gente fala de qualquer atleta, quando a gente fala que fulano fez isso, fez aquilo e tal, a gente está usando toda a nossa arrogância e toda a nossa liberdade de torcedores, né? A gente também é torcedor do esporte, a gente é fã do esporte, né? A gente assiste, a gente gosta, né, de ver. É, mas capacidade técnica, pelo menos eu e o Celsão aqui, estamos muito longe desses caras, não dá para falar nada. Qualquer coisa que a gente fale aqui, a gente está abaixo deles em todas as circunstâncias, né? Mas quando a gente fala deles comparando com eles mesmos, né? Quando a gente fala que o Renko Evenepoel é braço duro, a gente fala o Renko comparado com os caras que estão competindo com ele, né? Quando a gente fala que o Landa não deveria chegar ali naquela situação que o Damiano Caruso se colocou, uma excelente colocação no Giro de Itália, a gente está falando o Landa no cenário de alto nível que ele está. Se ele sair daquele cenário, ele ganha em qualquer lugar. O Froome terminou hoje o contrarrelógio em 44º lugar.
Eu vou discordar, só fazer um parênteses. Se ele for aqui no pelotão, se ele vier aqui no pelotão da USP, ele não vai ganhar, não, filho. Sinto, sozinho, não ganha, não.
Chama o Landa.
Eu não tô falando que eu vou ganhar,
mas só
a gente vai trabalhar para alguém ganhar dele. Filho. Sozinho ele não ganha. É, mas vamos embora, mas tudo bem, brincando, vai.
Manda ver. Fica do Jaraguá que ele já chega em
não, primeiro. Não, esquece, né?
Ele chega, almoça, janta e fica esperando
não, a galera chegar. Não, esquece. No paninho não é tudo isso, não. Fica frio.
Mas, então assim, o Froome, veja, com tudo que aconteceu, ele chegou hoje em 44º lugar. Mas tinha um pelotão lá de 150, 160 ciclistas e ele está no terço ali dos melhores. Se a gente for correr qualquer prova aí, a gente não fica no terço dos melhores, sacou? Eu tô falando de qualquer prova, não tô falando das provas mais importantes do mundo, né? Então o cara tá, sim, em alto nível, senão ele não estaria nem... Ele estaria se arrastando em último, ele tomaria meia hora dos caras. Ele tá sobrando na montanha? Ele tá sobrando na montanha, mas ele tá sobrando em relação a ele mesmo. Ele tá sobrando em relação à expectativa de que ele tivesse o resultado de estar entre os líderes em talvez ganhar, em talvez ser o cara, né? Então é sempre muito relativo aquilo que a gente fala. E é assim, com respeito a gente nem precisa também ficar repetindo. O respeito que a gente tem é com relação a todos os atletas, né? Todos eles, do primeiro ao último. Os caras são muito bons, né?
Ó, a gente já vai voltar a falar do Froome, mas acho que tem uma coisa aqui que a gente acabou não falando sobre o critério do Dauphine. A gente já continua aqui, tem um outro, uma pessoa aqui, por exemplo, é o André. André, ó, ele tá falando.
Eu acho que é o Andrew.
Então vai, porque tem o Daban aí já. Eu não vejo o Froome quebrando na subida, acho que ele tá seguindo um plano gradual de evolução. A gente já vai falar sobre isso.
Mas não dá tempo pro Tour de France. Porque alguém falou isso na transmissão hoje, falando, tem que ter um polimento ainda. Tem, mas não vai dar tempo para o Tour de France. Polimento é quando você já está muito bem. Ele não vai ganhar o Tour de France, não vai.
Mas, por exemplo, até só para fechar um pouco isso aí, a gente passar para o outro e voltar para cá depois, porque o tema Froome é bem legal também a gente falar. Aí eu vou pegar aqui o Andrew e as outras pessoas que acreditam que o Froome vai andar no Tour de France desse ano. Quando ele ganhou o Tour de France, normalmente ele ganha o critério do Dauphine. Ali é onde ele está fazendo o polimento, quando está em alta performance e tal. Nós não conhecemos os números do Froome hoje, né? Mas a equipe conhece, ele conhece. E ele sabe onde ele está. Nem eu, nem o Cícero, nem vocês, a gente não vai saber se nós não estivermos lá dentro. Mas é nítido que o cara, ele não vai andar do jeito que ele está andando, ou não está andando para o nível do Froome, né, do nome Chris Froome, desse jeito. é porque ele quer, é porque ele não pode. Eu não sei se vocês... Isso é a minha visão, tá? Então, assim, é só você pega os ganhadores aqui do critério do Dalphine, que a gente vai falar um pouco mais do critério do Dalphine aqui. Pega os ganhadores do critério do Dalphine quando o Froome foi campeão no Tour de France. Se não me engano, ele ganhou 3, né? Ele ganhou 4 Tours. Vocês acham, né, que ele ia estar andando desse jeito num critério do Dalphine, que é uma das últimas provas, para ele, a última prova preparatória antes do Tour, porque a gente vai ter a volta da Suíça semana que vem, a gente vai ter lá na ESPN também, né, estaremos lá, estaremos aqui também na quarta e no domingo, e ele não estaria andando desse jeito, né? Então é só pensar a evolução natural. Aí você pega um Thomas aqui, um Quintana aqui, um Krujevic aqui, um Angel Lopes aqui, e aí vocês entendam como eles vão andar aqui. A gente vai falar sobre isso agora, e como o Froome está andando. Não é lógico. Só se for é uma aberração da natureza se isso acontecer, né? O Froome não andar nada aqui, não andar nada ontem, anteontem, semana passada, mês passado, em janeiro, e andar no Tour. Meu,
seria um golpe de mestre esconder o jogo desse jeito.
Mas eu acho que um golpe de mestre desse, eu acho que dá para nascer alguém.
Não, sabe por quê? Se ele tivesse numa fase de polimento, evolução e tal, se ele tivesse entre os 5, 10 primeiros, mas não como ele está muito abaixo. E num momento desse, ele precisa se colocar à prova, porque é a competição que faz o atleta ter aquelas sensações de chegar próximo do limite dele e ver o quanto ele é capaz e tal. É a competição que faz isso. O cara pode treinar o que for, se ele não estiver competindo, ele não tem referência dele mesmo. Ele precisa da competição para se comparar com os outros atletas e ver se o treinamento está surtindo resultado. E a própria competição é um treinamento. Eles passam o ano inteiro competindo. É um treinamento de intensidade altíssima para você se colocar nas situações de corrida que você não consegue simular no treino. Agora, só mais um, voltando um pouquinho naquilo que eu falei sobre o respeito e sobre referências, tá? Para vocês entenderem assim, o que a gente quer dizer. L'Étape du Tour, né? Prova que eu já fiz aí 5 vezes. 15 mil amadores, tal, até essas mochilas que estão aqui em cima são do kit do L'Étape lá que a gente recebe. 15 mil amadores. No meio desses amadores, tem um monte de gente que anda muito forte. Você vê o tempo do cara que ganha o L'Étape du Tour, você fica impressionado, né? Você fica pasmo com o que os caras fazem lá. Teve, em 2013, inclusive foi o primeiro que eu fiz, Julian Absalon alinhou para correr. Então, ele era, na época, campeão mundial de mountain bike, e ele entrou para correr o L'Étape du Tour, fazer aquela etapa, 140 quilômetros mais ou menos, terminando numa HC. E ele foi lá, tal, para participar, só que ele entrou para andar forte, ele andou no pelotão da frente, e o cara dispensou ele, estava numa fuga ele mais um cara, o cara dispensou ele, faltando uns 200 metros mais ou menos, no sprint, e ele estava arrasado, ele estava assim, sabe, quando o cara tá com a língua de fora, deu tudo que tinha, e o amador conseguiu. Um amador local também, os caras andam demais lá, assim, o nível lá é outra coisa na Europa. E aí o cara abriu e o cara não acreditava, porque, pô, olha que honra você como amador ganhar do Julian Absalon, que na época era campeão mundial de mountain bike, que estava ali correndo no asfalto, né? E o cara conseguiu ganhar, tal, só que ficou felizão, tal. Aí você fala, putz, o nível foi alto, né? Então, pegamos então o pelotão profissional. Alguns dias depois eles estiveram no mesmo percurso, exatamente o mesmo. E eu me lembro que o Murilo Fischer estava correndo, que eu até cumprimentei ele lá. E o Murilo tinha falado que a etapa tinha sido rápida num trecho, mas que depois foi tranquila. Veja bem, o pelotão todo ganhou. Acho que foi o Nairo que ganhou essa etapa. O Nairo ganhou a etapa, colocou sei lá quanto tempo, uma hora e cacetada, eu não me lembro quanto tempo, nesse cara que ganhou o L'Étape du Tour, certo? entre os 15 mil amadores que estão lá.
Beleza. Não, mas não dá para comparar, né, Cícero?
É isso que eu estou querendo dizer.
O esquema de corrida é outro.
Mas é essa a comparação
tem,
que eu quero
fazer. Tem ritmo, tem fuga, sei lá, então, não sei o que você vai falar, mas é outra coisa.
Então, é exatamente por isso, para mostrar que é outra coisa, que não dá para comparar, exatamente isso.
É outro então, nível.
Aí você pega o pelotão, relaxou, porque assim, cara, era uma das últimas etapas do Tour, a classificação geral está lá sendo disputada, o Murilo estava no grupeto, que é aquele grupinho de atletas que ali se junta para se ajudar um pouquinho, para não ficar muito longe do tempo, porque ele já tinha feito o trabalho dele, e eles se juntam lá atrás, geralmente os velocistas e tal, e aí eu fui ver o tempo do Murilo. O Murilo, por último, ali naquele grupinho que chegou no último tempo, eles bateriam o grupo do Letap, o primeiro lugar do Letap, por meia hora. Eles chegaram meia hora antes do cara que ganhou o Letap em cima de um monte de ciclistas amadores. Então, assim, é outro nível, é uma estratosfera, é uma coisa completamente diferente quando a gente fala. Então, para qualquer atleta que a gente diga a respeito disso, pode ser o último do pelotão, pode ser o cara mais perrapado que tem nesse pelotão. Ele é infinitamente melhor do que qualquer amador, qualquer coisa que a gente pode imaginar de nível de ciclismo. O cara é muito melhor e merece o nosso respeito, independente se é o Froome, se é o último colocado. O que a gente brinca, o que a gente fala, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não consegue tal coisa, não consegue tal coisa, é comparando eles com eles mesmos. É o nível máximo do ciclismo comparado com o nível máximo do ciclismo. É o que o cara evolui na carreira e depois cai, a gente fala, ó, o cara tá caindo, mas é uma coisa relativa a ele mesmo, né? A gente tá mostrando, quem que é o Cururu aí?
Eu já vou por aí, né? É que o meu aqui não é o que eu falo, não é tão fácil de mexer quanto o seu, porque eu tô na tela que opera. Então, para eu colocar um negócio, eu só quero colocar uma coisa, eu vou colocar já esse aí, porque não era nem para te cortar, ela está tentando abrir aqui, aí você já perguntou. Mas é isso aí, o nível é outro e outra. Não é só o nível. Pode ser que alguém de uma etapa do Tour pudesse estar um dia numa prova ali do Tour. Um dia, não a sequência toda, porque a preparação
exatamente.
Agora,
ninguém anda. Quando chega no dia seguinte dessa viagem, ninguém quer olhar para a bicicleta. Todo mundo quer fazer dia off. Você imagina que o cara termina uma dessa e ele está no meio de 21. Ele tem dois descansos em três semanas.
Então, e aí o que acontece E outra, o esquema da corrida é diferente. Você tem um esquema tático. Por que a gente sempre fala de tática? Os caras falam, eu já sabia. Você errou. Você acertou. Não, é mostrar o esquema tático. Ninguém está lá para acertar tudo, errar tudo. São 200 caras no Tour de France. Quem vai ganhar, quem não vai, quem vai sair na fuga. Bom, quando você tem um dia de sprint, ó, tem 10 caras ali, os dois mais fortes são isso aqui. O cara
até pode porque, ganhar. Se a gente soubesse, a gente estava rico, né? Só apostando.
Não, mas não é nem a questão de querer acertar tudo. É só decifrar o esquema tático. O esquema tático é esse aqui e pá, é o mais importante. Isso que talvez seja um pouco mais difícil. Eu não entendo siroca nenhuma de futebol ali, 4-3-3, 5-2-1, blá 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 blá. Pô, os caras ficam falando lá, eu fico boiando, cara. Eu tento lá, 3-2, pô, os caras estão todos espalhados lá no meio do jogo, sei lá o que está acontecendo. No ciclismo é um pouco diferente. A vida inteira vendo isso e tal, alguma coisa a gente pega. Então, eu fico mais intrigado e sempre estou querendo entender o esquema tático. Mas só vou colocar isso aqui para a gente passar para o assunto do Dalfini aqui. Do Dalfini mesmo, quer ver? Deixa eu ver aqui se é isso aqui, ó. Vamos lá se sai na tela de vocês e tal. E o som, né?
O som, não.
Não?
Não.
Como é que eu ponho o som, Cícero?
Na hora que você vai compartilhar, tem uma opção lá embaixo, antes de você confirmar, que tem um checkbox para você incluir o áudio. Aí, se você escolher...
Então, eu vou... Porque essa aqui...
Só tira o compartilhamento que está no seu WhatsApp aí. Estamos vendo toda...
Então tá, eu vou tirar o compartilhamento e aí o que acontece? Remove é isso aqui.
Tá todo mundo vendo suas conversas no WhatsApp aí.
Não tem problema, não tem nenhuma conversa que ninguém possa ver. A minha mulher tá aqui, ó, ela quer ver, abre o WhatsApp e dane-se. Não tem problema não. Seria o maior problema, né, que vocês estão pensando, mas não é isso. Então eu vou fazer diferente, eu vou fazer o meio macarrônico, que é mais legal, para vocês entenderem o contexto das pessoas. Esse aqui é um amigo meu, né? Aí eu vou comentar sobre ele aqui, não sei se ele está vendo lá, Mas vamos lá. Vamos lá. Aí vai ter o. Eu vou botar até o fone aqui para baixo. E aí vocês vão ver.
Seu Sam, essa aí. É pra você, velho. Ó. Foda-se a idade. Importante que eu dei na cabeça do Mozé. Vou até parar aqui, ó.
Vou deixar mais longe um pouquinho. Tava bom.
Dale, Mozé. Vem Brasília, vai. Dale. Bravo.
Então, aí assim, esse aqui é o. Esse, eu já falei várias vezes em transmissão, né? Em transmissões. Esse aqui é o Florinha, ele mora lá na Itália. E ele tá ali na Emília-Romanha. A gente até fez podcast aqui com o pessoal de lá, Sicília, que é agente de turismo lá, e tem lá. Você vai lá e anda com os caras lá em tudo quanto é canto da Emília-Romanha. Romanha, o Cícero futuramente vai fazer isso da vida também, que eu sei, né? Ele vai
eu já dar um faço, jeito. Eu só não vivo disso.
Não, então, mas é que você morando lá, você vai fazer isso com os caras, né? Você vai levar, tô aqui, junta a galera, vem o grupo. Eu sei que é o sonho da vida do Cícero também fazer isso, né? E vai dar certo uma hora e tudo mais. Mas aí eu vou mostrar aqui, ó, também. O que rola, o que que acontece? Eu falo para algumas pessoas, falo assim, cara, eu saio na rua, aí os caras conhecem o Cícero, as pessoas que estão com a gente aqui, o Andrew, o Marcelo, o Lucas, o Marcos Castelo que tá aqui, tem um grupo que te conhece, e o cara quer dar pau em você, porque você é a referência. Quando eu saio na rua, os caras querem dar pau em mim, pô, eu dei pau no Celsão ali e tal, porque ele estava no rachão um dia e chegou bem. Assim, e isso em cada um, no seu nível. Dane-se qual é o meu, o seu, não interessa. E aqui era o Francisco Moser, cara. O Francisco Moser, ele ganhou Giro de Itália, ele bateu o recorde da hora, ele foi campeão mundial. E aí, ó, outra coisa aqui, ó. Isso aqui é só ver.
Mais longe, então, mais longe.
Não, isso aqui é uma camisa que era para ler aqui, que ele mandou aqui para mim, ó.
Agora sim, agora olha sim. Lá.
Celso Anderson. Celso Anderson, Francisco Moser. Ele pegou hoje, que eles andaram com o Moser hoje, eu acho. Depois eu vou falar com o Florim amanhã e tal, porque agora são 5 horas a mais lá, são 1 hora da manhã, né? E aí é um camp lá que eles estão fazendo com o Moser. E aí os caras querem dar pau no tio, e o tio tava passando conversando na subida, porra! Desculpa, né? Entendeu?
Tá passeando,
né? E os caras, ó, tô dando pau no Moser aqui na subida, e o tio tá conversando, cara. O Moser tem 70 anos, Cátio. Então, assim, é um troço louco, né? O ciclismo é que nem aquele negócio que eu falo sempre, que é como pelada. É pelada de futebol. Eu nasci no futebol, cara. Eu adoro futebol também, né? Apesar de não ter de picas nenhuma hoje tal, mas eu adoro. Aí o que acontece? Você tá lá jogando, aí põe um outro time, né? Era assim quando eu era moleque ou adolescente, ou até já 20, 30 anos, faz tempo que eu não jogo desse jeito. Botava lá o time da tua família A e o time da tua família B. E no time da tua família B, que não era o seu, tava o teu pai. Você entrava rachando teu pai. Você entrava rachando teu irmão, que entrar rachando irmão é mais gostoso, né? Mas entrar rachando o pai. É sacanagem, o teu tio que você gosta, sei lá quem, o teu avô, bobear. Então, assim, é aquele sentimento de competitividade, né? E o ciclismo consegue reunir muitas pessoas de idades e de níveis diferentes. E aí você fala, pô, aí aqui no Etape do Tour que você fala aqui do Brasil, vem os caras que são os padrinhos, né? Vieram aí, veio o Perico, o Pedro Delgado, né? Então, se bobear... Eu não sei se você competiu aqui, mas os caras... Muita gente deu pau no Pedro Delgado.
Eu só fiz o L'Étape du Tour lá na França. Aqui
lá fora. Então, aqui o cara deu pau no Pedro Delgado, que foi ganhador do Tour de France, que tem 60 anos hoje, sei lá o quê. Porra, né? O Pedro veio curtir. O Pedro é uma figuraça. Veio os outros dois que vieram aqui, que eu já não lembro mais o nome deles, eles vieram aqui também. Eu acho que eu cheguei na frente do cara. Entendeu? E não subo porcaria nenhuma, enfim, né? Mas é só para isso. Agora, entrando no critério, só para a gente olhar para frente e falar de
então, mas favoritos. Nós não viramos a página do filme ainda, né?
Não, vamos falar daqui a pouco mais do Froome, mas vamos dar um parênteses. A gente fala no finalzinho do Froome.
O Froome, acho que eu queria justamente mostrar o Froome para dar esse contexto, o que aconteceu na vida dele, porque hoje foi justamente um contrarrelógio, e foi num contrarrelógio do Critérium Dauphiné que ele se machucou fazendo o reconhecimento 2 anos atrás. Então, mais por esse gancho aí que eu queria explicar o que aconteceu, porque eu mesmo, ao ver os detalhes, eu não lembrava do quão grave foi esse acidente. Boa, e os caramba. Detalhes tal. Então, eu tenho aqui um pedacinho do vídeo que mostra exatamente isso.
Sabe o que eu queria pedir, depois de falar do Fumorim aqui e tal, do Super Moser e tal, quem não lembra do Moser batendo recorde, quer dizer, quem não lembra, quem não viu, né? Não viu, eu lembro porque eu estava vivo já nessa época, né? O Moser batendo recorde da hora, com aquela roda gigantesca atrás, na Cidade do México, na altitude, e o velódromo não era fechado. Isso, é uma roda gigante atrás, acho que é 1,2 metros de diâmetro, e uma roda mini pequena, na frente. Tipo aro 24 na frente, tal, que a gente usava na pista, aro 24 na frente. Cícero, você tem o perfil
vou pegar essa imagem.
Qual? Ah, tá, do Moser? Pega aí. E aí depois eu queria que você corresse aí, pegasse as etapas, nem falando da etapa de amanhã, rapidinho, que é em termos de importância pro critério do Dauphiné, é a menos importante em termos de classificação geral.
Pode compartilhar na tela do Jotanela.
Tá, então, tá aqui, ó. Aumenta um pouquinho aí pra galera, bom, essa etapa aqui, se a gente for ver, eu aumentei até o meio também, ó, é tudo montanha pequena, são 5 montanhas amanhã, a mais longa é até a primeira, aqui que tem 3,7 quilômetros, é considerada categoria 3, 6,4 de média, de percentual. Ó, 2,5 com 6,5 é a próxima 3, aí vem uma 4, aí uma 3 e uma 2. Essa 2, ela tem 1,3 quilômetros a 12%. Eu não sei qual é o critério que usaram. Aí os caras perguntam, cara, eu vou morrer não entendendo. Cada hora os caras põem um critério aqui.
Vou tentar achar ela aqui.
Para falar aqui da montanha, cara. Porque, olha o tamanho dela, né? Aí, ó, o Cícero aumentando, ó, tá vendo?
E a montanha. Não justifica, não tem sentido.
Então, eu não sei onde está o sentido. Então, assim, para a classificação geral amanhã, essa é a etapa mais tranquila. Agora, o que eu queria chamar a atenção, bom, dá até para armar, vai sair a fuga, a Bora perseguindo para os caras estiverem na fuga não colocarem a camisa em risco lá do Postelberger. E aí a equipe dos sprinters tem que entrar. Dois sprinters, que é o Cobrelli que pode fazer essa chegada, e talvez o Christoph. Ou um Aramburu aí que tentou a chegada ali e não deu certo. Mas, enfim, até dá para vir para a chegada amanhã à prova, que eu acho que até do jeito que está o Sonny Cobrelli, ele até passa esse 1 quilômetro, cara, a 12%, e ainda temos aqui...
12 quilômetros para a chegada.
12 quilômetros e 100 metros para a chegada, né, para ser mais exato. Então, eu acho que dá e tal com o trabalho da equipe. Se você puder colocar a etapa de sexta, rapidinho, para a gente comentar, e a gente fala também os favoritos, né, para todos esses dias aí, eu estou só abrindo aqui para pegar todos os nomes ali, não esquecer de praticamente ninguém.
Olha a outra aí, ó, uma nível 2 que dá 6 km a 6%, outra nível 2, 7 km a 7% praticamente. Então, aí sim é uma nível 2, né?
Então, eu não sei o raio do critério que eles estão usando aí, né, e por que que eles estão usando isso. Agora sim, aí na sexta-feira, né, depois de amanhã, já vem uma etapa com uma chegada ao alto, é uma categoria 3, só 3,3 quilômetros, mas eles vieram de uma sequência de subidas, né, o início praticamente plano, mas já é uma etapa que começa a mexer. Agora, coloca de sábado para mim, Cícero, por favor, aí. Etapa, vamos lá. Aí sim é a etapa que eu acho que vai fazer estrago nessa volta. Por quê? Temos duas montanhas HC, uma aqui um pouco depois do meio da etapa e já uma subida hiper dura, né? Com 12,6 km a 7,7, né? E aí a do final, eu não vou nem falar da categoria 2 depois, na sequência, mas a Lapline, que é essa subida aqui a 17, é quase um Tourmalet, ou é parecido com um Tourmalet. Não é, Cícero? Você tem ali 17,1 a 7,5. Então, é praticamente um tourmalet isso aqui. Então, essa montanha já é um troço fenomenal para a etapa, justamente para a gente começar, não, para a gente ter boas definições, para termos, né, boas definições em relação à classificação geral. E aí pega do domingo já para a gente adiantar. Né?
Só vou fazer uma observação sobre a montanha. Eu conheço uma boa parte desse percurso aí. E o Cormet de Roselém foi considerado prova de sábado, tá, galera? Cormet de Roselém, que é essa nível 2, depois do HC do Col du Pré, ela foi considerada uma das mais. Acho que eles colocaram lá top 10 e a mais bonita da França é o Cormet de Roselém, que eles fizeram uma. Não me lembro qual foi o site que fez uma eleição assim das montanhas mais bonitas. Então, quem puder assistir no sábado, não vai se arrepender, porque o lugar é fantástico. Tem até alguns caras que estão assistindo, tipo o Alex Alvarez aí, que correu lá com o Cormet de Roselém, deixou até uns gringos para trás, o Alex, e vai poder relembrar aí como é que é essa subida, que é bem bonita mesmo. Agora vamos, então, para o domingo. Tem uma HC no domingo, final lá.
Que eu estava lendo aqui do Alvarez, justamente, falando de doping, provavelmente até põe isso aí. Eu acho que não, né, Alvarez, mas se é a tua opinião, a gente comenta também. Então, olha só a etapa do domingo, né? Recheada de montanhas para todos os gostos, 4, 2, 2, 1, 3, HC, e aí chega num topzinho.
Conheço todas, Celso, também.
Você pode comentar com maior precisão.
O Letap 2016 fez exatamente esse percurso, a diferença é que a gente terminava em Morzine e não tinha mais o Leguetz ali no final, mas a gente largava exatamente a mesma coisa, fazendo primeiro ali o Col des Arravis, que é aqui, né? Essa nível 2 aqui. Depois a gente fez Colombier, que a gente fez ao contrário em 2018, a gente fez ao contrário a Colombier, subindo... Bem mais duro, porque a gente sai... Ao contrário, você tem que pensar que você está aqui em Cluses, e aí você sobe, a gente tinha a última parada em Le Reposuir aqui para fazer o último abastecimento, e aí subia até o topo da Colombier. Que foi a etapa...
Parada, cara, para abastecer?
Isso foi a etapa 10.
Por isso que você faz meia hora depois do cara lá, que você falou do Murilo
Fischer. Não, eu não faço nem meia hora. Eu fico de olho no tempo final. Aí a gente subiu aqui, quem ganhou essa etapa de 2018, que foi invertida, foi o Alaphilippe, e ele pegou a camisa branca com bolinha vermelha. Ele passou a Colombier, depois terminou em Le Grand Bornand lá na descida. A gente tinha isso aqui valendo, né? Não era neutralizado. E aí, voltando para essa etapa desse dia aqui, então, Colombier, décima descida perigosíssima aqui para até Cluses, é longa e bastante perigosa. E depois Col du Juplain, que é um dos lugares mais bonitos, até tem uma foto aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, a foto absurda, que é na divisa com a Suíça já. E aí em 2016 a gente fez isso também.
Esse é aquele que é do lado do Alpe d'Huez, não, né? Esse
Col du Juplain, não? Não, não, tá longe, porque isso aqui tá muito próximo da Suíça já.
Ah, tá, já tá lá pra cima nos Alpes mesmo.
Tanto que você enxerga no fundo, quando você tá no Juplain, você enxerga o Mont Blanc. Tá muito próximo. Celso caiu? Acho que o Celso caiu, hein? A internet dele caiu já. Vou contar a história do Froome, então, já que o Celso não tá aqui. Vamos contar a história do Froome. Só me digam aí se vocês estão me ouvindo, porque o Celso é o chefe aí, não sei se ele caiu.
Eu fui apertar um botão, tá vendo? Eu fui, deu uma seta para a esquerda e ela entrou e... Enfim, é aquelas coisas de cururu, paciência. Então, assim, eu só queria explanar que as grandes dificuldades e enumerar, né, os caras que, para mim, são os favoritos. E aí o Cícero também comenta aí, só para a gente colocar um norte aí nesse critério do Dauphine, e até o Yuri aqui falando quais são os favoritos.
Tá aí a foto, Celso.
Hein? Tá chique, hein? Parece o Krujevic, hein? Você é o Krujevic original?
Olha o outro
lado. A mesma camisa, cara.
É, olha esse o outro aí... lá. Não, mas a nossa camisa veio antes da deles, eles que copiaram.
Ah, então tá explicado. Tá explicado que a Ju...
Olha esse lugar, cara. Isso aqui foi, é o topo da subida do Cold Jew Plan. Então, cara, sábado vai ser bonito, mas domingo também. Ah, viu?
Tá vendo como você tava bem? Não tava nem com balão de oxigênio de um lado, cara. Não, você tá super bem. Tá olhando a paisagem e tal. Tá super
bem aí. Esse lugar é fantástico, cara.
Ó, então, falando aqui dos caras que daqui para frente e com esse bando de montanhas e chegadas ao alto, apesar do crono de hoje, que foi bem curto, então não deu aquela mexida, né? Muito grande, minutos aí entre um e outro e tal, era um crono de 16 quilômetros e 400 metros, se eu não me engano, aí, a medida exata, não ia mexer tanto. E é mesmo a intenção de uma prova dessa, que os tempos não fiquem tão elásticos. Então, aí, se a gente for olhar para a classificação geral, me chama a atenção, né? Eu vou falar alguns nomes aqui. Miguel Angel Lopes, né? Que já veio de uma vitória, de uma volta de uma semana, e parece que está bem, não fez um contrarrelógio ruim. Aí eu vou falar o que vocês também querem ouvir, né? Eu acho. Nairo Quintana, que é um cara que tem carisma, porque brigou com o Froome todo esse tempo, o Froome tem um baita carisma, estamos falando dele e tal. Não é um cara que eu acho, ele pode até se dar bem numa etapa ou outra, mas não é um cara que eu acho que vem aqui para ganhar um critério do Dauphine. Esquecendo o Tour de France agora, né? Aí a gente tem lá a equipe Ineos inteira, né? Destaques para o Thomas, para o Geraint Thomas. Na ordem, para mim, Thomas, Richie Porte, e aí depois vem lá o Theo Guggenhardt, que seria o co-capitão aí que os caras... Eu acho que o Theo Guggenhardt ganhou o Giro de Itália. Eu não vou dizer que ele não vai ganhar mais nada na vida, mas não é aquele cara para ficar naquele altíssimo nível para mim. Aí eu não sei vocês, mas são opiniões. Aí a gente tem Davi Gadou, que é Groupama Francês DG. É um cara forte nas subidas, mas está lá como um dos favoritos. A gente tem Krujvic e o Sepkus. Eu acho que o Sepkus escala mais que o Krujvic, e ele está como um gregário do Krujvic, teoricamente. Não faz um bom contrarrelógio assim no nível tão alto, tanto é que hoje ele ficou atrás. Mas também não foi desastroso, né? Vamos dizer assim. Aí a gente tem outros caras aqui. Guilherme Martin, que sobe muito bem, Cofidis, também não faz contrarrelógio bem. Depois nós temos aqui tem Henrique Mas, que hoje também não fez um bom contrarrelógio, né? Também, mas é mais para ajudar o Miguel Angel Lopes, na minha visão, né? Ele com o Valverde ali. Deixa eu ver se tem mais algum cara de destaque aqui. Bom, a gente tem o Fábio Aru. Que
o Angel Lopes está sem moral, hein? Nem foto o cara tem.
Eu acho que não vai andar também no nível que andava antigamente. Então, basicamente, não sei se eu esqueci alguém que você quer completar ou quer falar diferente de mim aí, o Cícero.
Esses aí. Eu acho que é um cara muito forte, viu, bicho? Eu não consigo ver o Krujvic maior que ele, não.
Né, então, nas escaladas, principalmente. E também tem o Izaguirre, que hoje está na segunda posição, na terceira, né? Ele ficou em segundo, no geral? Deixa eu já lembrar aqui que eu já não lembro mais quem
ficou aonde. Isso aqui também é um tremendo escalador. Quanto mais difícil para ele, melhor, né? Aquele dia que está horroroso, com frio, chuva, não sei o que, o cara ganha.
Então, e o Izaguirre ficou na quarta posição na geral aqui. Ele está 9 segundos do Postelberger com o Mutchenko na segunda. E ainda tem o Esgrim, que não escala tão bem, mas faz menor contrarrelógio, que eu acho que esse não vai conseguir ficar tanto tempo ali na frente. Mas é o seguinte... Num contexto geral e com o relevo das provas aí seguintes dessa maneira, a gente tem um contexto para mais ou menos os caras brigarem com aqueles dois ou três caras da Ineos, né? E as outras equipes aí fazerem todo esse trabalho com Angel Lopes e Companhia Limitada brigando aí para subir na geral e também um desempenho, talvez em um dia ou outro, excepcional para tentar se manter entre os líderes depois, qualquer um desses caras que a gente acabou falando. Eu não sei qual que é a tua opinião ou de vocês aqui.
Não, eu acho que é isso aí, são esses nomes mesmo. E o legal dessa volta de uma semana assim é que eles concentraram as subidas nos últimos 3 dias, então a gente vai ter com certeza as emoções na sexta, sábado e domingo, né? Então vai dar para acompanhar bem de pertinho aí. Domingo é uma etapa, como eu disse, cópia de uma etapa que já aconteceu no Tour de France em 2016. Então, etapa decisiva, etapa de montanha decisiva, né? Vencida pelo Alaphilippe na época. E, pô, com certeza é mais divertido você colocar isso no final de semana, que vai ter mais público, mais gente assistindo pela televisão e tudo mais.
E eu só queria comentar o Roger aqui e o Kelderman. O Kelderman também é outro cara que está ali bem na geral, escala bem e tem bons resultados. E também com o Iria aí foi um dos caras que ficou para trás ali, a gente acabou não falando dele. Mas é isso aí, então vai ter uma briga muito boa nesses dias. Quer retornar aí para o Froome
para a gente mostrar, finalizar? Só mostrar pois? A foto do Moser aqui.
Francesco? Ah, do Moser e a sua bike na Cidade do México.
Peraí que agora travou o compartilhamento.
Foi 84 isso? Ah, o recorde mundial do Moser? Talvez tenha sido recorde hora Moser. Eu acho que foi 84, pelo que eu me lembro. Vamos ver aqui. Né, caçando. Caçar no outro tem que ficar de lado. Recorde da hora, bababá, ciclismo zero. 84, né? Vou ver, 23/1/84. Parece que foi a estabelecer o recorde da hora, tá vendo? Cidade do México, 84. 51-151. 51-151. Você tá aí, Cícero, ou você tá travado? Eu acho que você tá travado. Tem, ó, por quê? Essa aqui tá. Eu vou remover a outra, então. O que aconteceu?
Caiu, a conexão travou o navegador e aí eu tive que sair.
Entendi.
Mas, na hora que
duas aqui.
Eu fui compartilhar a tela e ele travou. Mas agora vai.
Beleza. Então, o recorde da hora que eu tava
falando. Coloca aí na minha tela.
Em 84 mesmo.
Aí essa é a bike do cara.
Pega uma delas aí, pega aqui a do meio aqui, aumenta ela para a moçada ver. Olha lá, essa figura aí é muito boa. Tá vendo? A bike do Moser. Que um dos recordes dele foi 84. Tá aí, ó. Se eu não me engano, ele ganhou o giro também em 84. Tem que dar uma olhada aí, pega os palmares dele. Mas vamos voltar lá pro assunto Froome para a gente matar isso aí e tal. Bom, tem essa informação aqui, ó. Ainda bem que alguém colocou, a gente pode falar.
Pidcock.
O Pidcock hoje caiu e quebrou a clavícula, né? Ele estava num treino ali, Andorra, aqueles lados ali, e ele caiu e quebrou a clavícula. Ele não vai para a Tour da Suíça que ele iria, e também aí fica ameaçada a participação dele nos Jogos Olímpicos Mountain Bike. Ele está classificado para os Jogos Olímpicos Mountain Bike, ganhou a última etapa aí da Copa do Mundo de maneira fantástica e seria um grande concorrente não só para o Mathieu Van Der Poel, mas para todos os outros, nesse lá, Nino Schurter, até o Avancini e tal, todos os atletas do Mountain Bike credenciados aos Jogos Olímpicos.
Olha, eu lembro que na Lombardia o Max Schachmann quebrou a clavícula naquele impacto com o carro e acabou que 15 dias depois ele estava ganhando a etapa. Tudo depende da gravidade, porque tem quebras e quebras de clavícula, né? E como não saiu nenhuma notícia mais grave dizendo muitos detalhes sobre o caso do Pidcock, pode ser que tenha sido mais simples e que ele se recupere rápido. Eu acho que pro Tour não dá mais, mas para os Jogos Olímpicos acho que dá tempo, hein?
Então, vamos ver, né? E tudo depende também da recuperação. Muitas vezes é uma coisa que parece simples, mas não é, né? Então... vamos ficar ligados, né, com as notícias sobre isso. É ou não é?
É isso aí. Essa imagem que está na tela aí, eu vou colocar só trechinhos pequenos só para contar a história do Froome. 2 anos atrás, foi em 2019, do lado dele está ali o Wout Powels. Outro Valtão, né? Eu chamo o Wout van Aert de Valtão. Esse é outro Valtão. Esse é a versão inglesa. Eles... Para você ter uma ideia como estava o vento, né? Ele teve muita dificuldade com essa jaqueta aí. Achei até que o tombo tinha relação com isso, mas depois o vento não teve nada a ver com a jaqueta em si. Mas veja a dificuldade que ele estava para colocar a jaqueta, estava muito, muito vento. Ele conta, estava só ele e o Valto, que está aí na tela, estava ventando muito nesse dia. Nessa condição, andar com a bike de TT é bem difícil. E ele estava dizendo que, assim, ele não lembra exatamente tudo o que aconteceu, do impacto e tudo mais, mas que ele foi pego de surpresa por uma rajada que passou entre um prédio e outro. Ele estava numa descida a 55 km por hora, e entre um prédio e outro, você tem uma, meio que uma sombra do vento, né? Então, na hora que ele passou, ele saiu de trás de um prédio que estaria abrigado, e ele passou no lugar que o vento pegou ele de surpresa, e direcionou a bicicleta para um lado, ele se desequilibrou e acabou indo para a parede. Então ele acertou o muro de uma casa, ele pegou meio que de frente o muro, então por isso que foi mais grave a situação. E aí só para dar uma relatada no que aconteceu com ele lá em 2019, como é que aconteceu. Ele quebrou o fêmur em fratura exposta, que é aquela que você fura a pele, né? O osso chega aí para fora da pele. Ele fraturou o quadril, ele fraturou o cotovelo, ele fraturou costelas, no plural, uma dessas costelas perfurou o pulmão, ele fraturou o pescoço, só essa já seria gravíssima em qualquer acidente, fraturar o pescoço, só que ele tinha toda essa situação aí, perdeu 2 litros de sangue, quase metade do sangue que a gente tem no corpo, ele perdeu, e passou por 8 horas de cirurgia ali. Ele relata nessa entrevista que ele estava ali com 8, 10 pessoas em volta dele na mesa de cirurgia, que ele estava chocado como tinha gente trabalhando, porque ele teve a noção do quanto isso era grave. E o curioso, quando ele caiu e ele abriu o olho e já estavam os caras da equipe dele em cima, né? E ele falou com o mecânico dele, e ele perguntou para o mecânico, e aí, já posso levantar? O cara falou, não levanta, fica aí e tal. E aí ele fala, aí ó, as circunstâncias que ele ficou no hospital, né? Não levanta. Aí ele falou assim, você acha que eu não vou correr o Dauphiné? Aí o cara falou para ele, não vai mesmo, olha a fratura. Foi uma fratura total do fêmur, isso é gravíssimo, quando ele se solta totalmente, entendeu? Então é só com cirurgia que resolve, o osso ele não consegue se colocar, não basta imobilizar com uma fratura parcial, né? A fratura total é só cirurgia, parafuso e tudo mais. E aí ele pergunta para o cara, tudo bem, o critério não dá, mas isso ele no chão, sangrando, correndo risco de vida, e ele fala para o cara, tudo bem, mas e o tour? O cara falou, mano, esquece o tour, tá muito grave, porque o cara tava vendo aquele cenário todo dele no chão, né? Não deixaram ele levantar, tal. Aí ele foi socorrido, o helicóptero e o caramba, tal, só que ele chegou num dos melhores hospitais que tem para esse tipo de cirurgia. Então, até a médica da equipe comenta, fala, ó, ele teve um azar tremendo no impacto, no acidente e tudo mais, mas ele teve uma sorte muito grande que a gente estava ali, porque a gente deu o melhor tratamento que ele tinha, tanto que tem atletas que viajam para esse hospital só para fazer esse tratamento, depois que já teve o primeiro tratamento de urgência em outro hospital, eles vão para lá para fazer isso. Então ele teve o melhor tratamento que era possível, e cara, pelo tanto de sangue, pela situação toda, ele correu sim risco de vida, até pela essa fratura no pescoço, basta uma, cara. Ele poderia ter ficado paraplégico, poderia ter morrido também, né? Então só para vocês terem uma ideia do quão grave foi esse acidente com o Froome lá em 2019, em junho de 2019, teve pandemia, teve o ano passado que foi meio atípico, tal, ele ainda correu ali Tirreno Adriático, né, tal, com desempenho muito parecido, e até citar como exemplo, como desempenho parecido com o que ele está tendo agora no critério do Dauphiné, que é também razão de eu acreditar que ele não deve voltar no mesmo nível. Agora, pera lá, ele não está em último nesse pelote, né? Então, assim, tem gente que está... não teve nenhum acidente grave, tá ali treinando pra caramba, então são os melhores caras do mundo a competir e não estão conseguindo andar no ritmo dele. Tem gente sobrando para ele. Então, dá para imaginar que o quanto é diferente esse cara da média, né? Ele é um cara fora da média. Aí ele relata também a fisioterapia, que ele faz de 4 a 6 horas por dia de fisioterapia, só faz uma paradinha ali para almoçar e tal, mas que ele se dedica... praticamente todos os dias a tentar se recuperar.
Então, são as questões aí que um acidente de grandes proporções, né, causam, e, cara, o que estão falando aqui, né, só de o cara, e ele mesmo, essa semana, ele disse que muitas pessoas que tiveram, né, um acidente parecido com o dele, só de subir na bicicleta já é uma glória. Eu até tenho um irmão aí que está chegando aqui, que eu falei, o Kleber, ele teve uma fratura no fêmur. O azar dele foi uma infecção, né, uma infecção que ele pegou hospitalar e tal, e que ele, dia 10 agora, daqui a 4 dias, ele vai terminar o tratamento de antibióticos. Então ele tem que tomar antibiótico todo dia na veia, ele fica com uma via aqui, né, aberta.
E faz tempo já.
6 meses direto dessa última vez. Ele já vai fazer...
O acidente em si?
O acidente 2 anos também. Né? É. Foi em agosto, foi um pouco depois do Froome, foi agosto de 2019. E agora ele está para tomar a última dose aí, todos os dias, durante 2, 3 horas, né, que ele fica tomando o tal do antibiótico, 6 meses direto, sem parar. Então, assim... São coisas que é aquilo, né? E o Kleber aí operou, colocou a prótese, diferente da do Froome. A do Froome parece que é só uma haste no meio. A do Kleber ela vai ali no quadril, né? Trocânter ali, que é esse lado aqui, onde o fêmur encaixa na bacia, né? Então você tem que desgastar a bacia e entra ali uma prótese direta. Então você corta o pedaço do osso. Bom, enfim, são várias. Então, assim, é de tirar o chapéu, né, para o Froome, mas pelo menos a minha percepção, que ele não vai voltar nunca ao nível que ele tinha, nem perto disso, e aí os números estão dizendo, mas não sei quantos anos, ele tem 36 anos, se eu não me engano.
Então, e talvez não tenha relação só com o acidente, não, né, Celso? Não tem. O corpo não fica no melhor dele durante 10, 20 anos, não existe isso, todo mundo tem... Um pico e uma decadência, isso é normal do corpo humano, não tem jeito.
Ô, Kleber, chega aí um pouquinho. Ó, o Kleber até chegou aqui, acho que a maioria conhece, eu só vou botar ele aqui no vídeo.
Não, pode eu deixar, não sei pode se eu conheço, deixa eu ver.
Eu vou botar aqui para ele entrar, só para ele dar um oi. A gente já está encerrando. Não, precisa sentar, né? Só vir aqui. Tá, porque aí não vai nem ter espaço.
Não se apropria, Kleber, não.
Tá não, não. O Kleber está aqui e eu estava até falando do acidente do Froome.
Escutei,
e do seu e tal. Claro, cada um tem uma situação, cada um tem uma particularidade. Mas ele está passando por tudo isso e agora está se recuperando, graças a Deus. Só estão aí 4, 5 dias para ele terminar a contagem regressiva do antibiótico, né?
É quinta que vem.
Ah, é quinta que vem. Não era dia 10?
Dia
10. Dia 10?
De junho, né? Quinta que vem.
Tá, verdade. Né, que eu peguei aqui, para mim era dia 6, não, é 2 ou 6, tá certo. Então é quinta que vem. Faltam aí mais alguns 8 dias, então. E tá na contagem regressiva, então, ó, tá aí, tá andando, daqui a pouco tá torcendo o cabo, já tá pedalando, mas daqui a pouco tá torcendo o cabo com a gente, não é?
Nossa.
Não é isso? Então, é até para ficar registrado aqui, tá bom?
Obrigado.
Bom, o Kleber aqui... Vamos, então, dando aquele passo para domingo que vem, a gente tá de volta. É ou não é?
Beleza, vamos sim.
E, cara, vamos ver aí, essa semana vai ser de pegar fogo. Sexta, sábado, domingo, todos os dias de chegada ao alto. E vamos torcer o cabo. Sempre aqui torcendo para o Froome andar bem, para ele se recuperar, mas para esse tour aqui é impossível. Quem sabe aí para o ano que vem e tal, mas não sei se ele se recupera no mesmo nível que estava antes. A minha opinião é que não, eu quero estar errado, né? Eu torço para estar errado, mas é o que a gente vê, é que vai ser muito difícil ele andar no nível que estava antes por vários motivos. É ou não é?
Sim, tem motivo de sobra. Todos no ortopedista para começar.
Exatamente. Então, ó, para quem tem bicicleta como estilo de vida, com o Kleber aqui do lado e torcendo o cabo... Saindo da lesão como Froome, a gente vai encerrando aqui para domingo. A gente está aqui às 7 horas da noite.
7 horas.
Novamente.
Pontuais então, dessa vez.
Hoje deu um pau aí, eu nem sei o que, que é, mas não vai dar no domingo que vem, não. Tá bom, galera? Cicero, abraço para todos que mandaram. O Kleber aqui
abraço
com a gente.
Abraço a todos, abraço aí, Cicero.
Abraço.
Valeu.
E vamos que vamos, no domingo a gente está de volta. Falou, galera. Falou. Obrigado e até lá. Abração. Tchau, tchau.